Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. A Quem Queremos Inta Lei o Medo é o Seu Maior Inimigo. É um livro de não ficção escrito por Robert Greene em parceria com 50 Cent, publicado em edição em português pela Sextante. A obra combina análise histórica, reflexão sobre comportamento humano e elementos de autoajuda estratégica para defender uma tese central: o medo reduz a liberdade de ação e limita o exercício do poder pessoal. Em vez de tratar coragem como um ideal abstrato, o livro a apresenta como uma habilidade prática, desenvolvida pela exposição ao risco, pela disciplina emocional e pela recusa em se paralisar diante da incerteza. A presença de 50 Cent funciona como contraponto contemporâneo às referências históricas usadas por Greene, aproximando a teoria de uma trajetória marcada por adversidade, ambição e adaptação. O resultado é um livro voltado a leitores interessados em poder, autonomia, tomada de decisão e superação de bloqueios psicológicos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o medo como mecanismo de limitação pessoal e social. O ponto de partida do livro é a ideia de que o medo não é apenas uma emoção passageira, mas uma força que estreita o campo de ação de uma pessoa. Greene trata o medo como uma espécie de prisão mental que leva à hesitação, ao adiamento e à autolimitação. Quando alguém teme errar, perder status ou sofrer rejeição, tende a aceitar menos oportunidades e a agir de forma defensiva. O livro insiste que essa redução de movimento enfraquece a autonomia porque transfere ao ambiente externo o controle das escolhas. Em vez de reagir ao medo com negação, a proposta é reconhecê-lo como um fator que distorce o julgamento e afeta a leitura das circunstâncias. Essa abordagem torna a obra útil para entender por que tantos projetos falham antes mesmo de começar, não por falta de capacidade, mas por excesso de cautela. Assim, o medo aparece como um problema estrutural de conduta, e não como simples fragilidade emocional. Em segundo lugar, 50 Cent, como exemplo de atitude diante da adversidade, a participação de 50 Cent não está ali apenas como elemento de marketing. Ela serve para ancorar o argumento em uma trajetória pública associada à resistência, adaptação e dureza frente ao risco. Greene usa a imagem do rapper e empresário para mostrar como uma postura menos temerosa pode alterar a maneira de agir sob pressão. O valor desse contraste está em aproximar a teoria de uma figura contemporânea conhecida por transformar conflito e instabilidade em motor de ação. Isso ajuda a obra a escapar de um tom excessivamente acadêmico e a oferecer um exemplo acessível de comportamento estratégico. Ao mesmo tempo, o livro não idealiza a experiência de 50 Cent como fórmula universal, mas a usa como ilustração de uma disposição mental enfrentar o ambiente em vez de recuar diante dele. Essa escolha reforça a mensagem principal de que a coragem prática não depende de ausência de medo, e sim da capacidade de continuar operando apesar dele. Em terceiro lugar, poder pessoal como efeito da redução do temor. Um dos eixos mais característicos do livro é a ligação entre coragem e poder. Greene não trata poder apenas como autoridade formal, riqueza ou influência social, mas como capacidade real de agir com firmeza e ampliar possibilidades. Quando o indivíduo deixa de se orientar pelo medo, passa a negociar melhor, decidir com mais rapidez e suportar a frustração sem perder iniciativa. O argumento é que o medo enfraquece a percepção de alternativas, enquanto a coragem expande o repertório de resposta. Isso tem implicações diretas em ambientes profissionais e competitivos, onde a hesitação pode ser interpretada como fraqueza e abrir espaço para que outros ocupem a posição desejada. A obra, portanto, não defende bravata nem impulsividade. Ela associa poder a controle interno, clareza e disposição para assumir riscos calculados. Essa definição diferencia o livro de abordagens motivacionais mais genéricas, porque relaciona domínio emocional à eficiência concreta na ação. Em quarto lugar, história, biografias e aprendizado por padrões de comportamento, como em outros livros de Robert Greene. A análise avança por meio de exemplos históricos e biográficos que servem para identificar padrões duradouros de comportamento humano. Em vez de apresentar uma teoria psicológica fechada, o autor observa trajetórias de figuras conhecidas e busca nelas traços recorrentes ligados à ambição, à disciplina e à resposta ao medo. Esse método é importante porque transforma a leitura em uma espécie de laboratório comparativo. O leitor percebe que diferentes épocas produzem dilemas semelhantes quando se trata de incerteza, risco e autocontrole. O livro sugere que o aprendizado não vem de fórmulas abstratas, mas da observação de como pessoas bem-sucedidas lidaram com pressão e resistência. Ao reunir referências históricas e contemporâneas, Green constrói uma visão ampla sobre a permanência de certos mecanismos psicológicos. Isso torna a obra mais analítica do que muitas publicações de autoajuda, pois ela pretende mostrar regularidades de comportamento e não apenas inspirar com conselhos soltos. Por último, uma proposta prática de transformação da relação com o risco, a força do livro está em deslocar a discussão sobre coragem do plano moral para o plano prático. A pergunta não é se o medo existe, mas como ele interfere nas decisões cotidianas e como pode ser contornado por treino mental e mudança de postura. Green propõe que o leitor adapte as ideias ao próprio contexto, o que faz da obra uma ferramenta interpretativa mais do que um manual rígido. Essa flexibilidade é importante porque o medo se manifesta de formas diferentes em carreira, negócios, relações pessoais e disputas de poder. O livro, então, vale menos como receita e mais como lente para revisar hábitos de autoproteção excessiva. Ele incentiva uma leitura crítica da própria conduta, especialmente nos momentos em que o cuidado vira paralisia. Ao tratar o risco como parte inevitável da ação humana, a obra convida a substituir a evasão por enfrentamento consciente. É essa combinação de diagnóstico psicológico e orientação estratégica que sustenta sua relevância dentro do gênero. Em conclusão, A Quem Que Ama Sa Lei o Medo é o Seu Maior Inimigo é indicado para leitores que se interessam por desenvolvimento pessoal com foco em poder, estratégia e comportamento sob pressão. Também pode ser útil para quem trabalha em ambientes competitivos, lidera equipes, empreende ou precisa tomar decisões em contextos de incerteza, porque o livro analisa como o medo interfere na ação antes mesmo de a dificuldade se materializar. Seu principal benefício está em oferecer uma linguagem clara para identificar padrões de autolimitação e repensar a relação com risco, hesitação e perda de controle. Em vez de prometer mudança rápida, a obra insiste em um ajuste de postura que envolve disciplina emocional e leitura mais objetiva das circunstâncias. O que a diferencia de muitos livros do mesmo gênero é a combinação entre análise histórica, exemplo biográfico e argumento estratégico. Green não apresenta apenas motivação, mas uma interpretação do medo como fator que molda poder, presença e iniciativa. Isso faz do livro uma leitura especialmente relevante para quem quer entender como coragem e eficiência prática se conectam no mundo real. Se você quiser apoiar Robert Green, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!